Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, meus agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, hoje toda a ordem do dia é preenchida por uma marcação do PS, com três projetos de lei e um projeto de resolução, a que se associou também um projeto de lei do PSD. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, organizar livres, justas e participadas eleições é a principal missão de qualquer democracia. Mais do que o resultado concreto de cada ato eleitoral, é a qualidade do processo e a legitimação do mesmo através da participação elevada que robustece as instituições democráticas e assegura a continuidade do sistema, a alternância no exercício de funções eletivas e a responsabilização e prestação de contas dos eleitos perante os eleitores. Conjuntamente com a liberdade de imprensa, o direito de sufrágio é um dos pilares indispensáveis do edifício da democracia. Por essa razão, a criação de condições para reduzir a abstenção, melhorar os procedimentos eleitorais e alargar a base de participação dos cidadãos eleitores têm sido sempre tarefas encaradas como prioritárias no contexto da ação governativa e do trabalho dos autarcas que fazem parte da administração eleitoral. É nesse contexto de melhoria de condições para a organização dos procedimentos eleitorais e de resposta a desafios com os quais os mesmos se podem confrontar, que hoje o Partido Socialista coloca à consideração da Câmara quatro iniciativas sobre estas matérias. Em primeira linha, obviamente, o agendamento putestativo do Partido Socialista dirige-se a dar resposta legislativa possível e excepcional aos desafios que a pandemia da Covid-19 colocam à organização do ato eleitoral para a Presidência da República, como teremos a oportunidade de desenvolver. Perante a possibilidade de realizar um debate alargado sobre esta matéria, entendemos ser adequado e até conveniente trazer também à discussão um conjunto de outras matérias, já anteriormente afloradas e identificadas em processos legislativos e questões colocadas perante o Parlamento, tentando reforçar a qualidade da arquitetura do sistema. Quanto ao regime aplicável, ao regime excepcional que propomos aplicar às eleições presidenciais de 2021, em primeiro lugar, e penso que de forma consensual, não será alarmista dizer que é de antever que os cidadãos possam percepcionar riscos na deslocação às urnas, levando a que possam existir riscos de que o ato eleitoral possa ser caracterizado por menor participação eleitoral do que o habitual, em especial junto de grupos ou de cidadãos incluídos em grupos etários mais velhos, em grupos de risco, e que devido às restrições de mobilidade impostas pela gestão da pandemia, a etiqueta respiratória, o distanciamento social em vigor e os seus próprios problemas de saúde, possam encontrar-se menos propensos a exercer o direito de voto. A baixa afluência nas eleições autárquicas em França há uns meses, as incertezas que nos chegam relatadas dos processos eleitorais em curso nos Estados Unidos da América, demonstram bem que é necessário ter medidas em curso e ter iniciativas pensadas para superar as dificuldades, aconselhando a que o legislador não fique insensível a esta necessidade. As eleições para a Presidência da República, a realizar previsivelmente como habitual em janeiro do próximo ano, decorrerão num período de especial sensibilidade na evolução da pandemia da Covid-19. Atenta à sua coincidência temporal com o período habitual de maior incidência do vírus da gripe e outros de natureza sazonal. Nesse sentido, o próximo sufrágio do Presidente da República deve ser merecedor de especial atenção, de medidas excepcionais e únicas relativamente às modalidades de votação hoje previstas na lei eleitoral. Para além das medidas sanitárias a adotar na organização do ato eleitoral presencial, a utilização de máscaras, equipamentos de proteção individual, disponibilização desinfetante, garantia de distanciamento social, adoção de medidas de etiqueta respiratória, importa também potenciar, dentro daquilo que é viável e possível, a concretização da igualdade de tratamento dos eleitores, criando um mecanismo para o exercício de voto antecipado daqueles a quem foi decretado confinamento obrigatório, que não em estabelecimento hospitalar, porque nesse caso já temos regras em vigor que oferecem resposta. assegura-se, ou visa-se assegurar por esta via, não apenas o direito dos referidos eleitores a participar, como também para criar um clima e um contexto adicional de segurança e confiança para que os demais eleitores se possam deslocar ao local de voto e às urnas no dia das eleições. Em traços breves, as traves mestras do regime que se propõe assentam em 5 ideias-chave. Em primeiro lugar, trata-se de uma faculdade disponível para os eleitores em situação de confinamento obrigatório, preventivo ou já ativo, por determinação das autoridades de saúde e que não em estabelecimento hospitalar. Em segundo lugar, o confinamento tem de estar a ser cumprido no local onde se encontra recenseado o eleitor, de forma a não sobrecarregar em excesso a administração eleitoral. Em terceiro lugar, existe a prévia inscrição dos interessados através de plataforma a disponibilizar pelos serviços da administração eleitoral. Em quarto lugar, procede-se à deslocação dos responsáveis municipais para a recolha de votos ao local onde o eleitor se encontra a cumprir o confinamento, com a aplicação dos procedimentos comuns já conhecidos sobre voto antecipado, com garantia dos direitos das candidaturas e também com adoção de medidas de precaução e de segurança para os funcionários que se deslocam nesta tarefa. Finalmente, deve assegurar-se também a conservação dos subscritos com os boletins por um período de segurança antes da entrega nas secções de voto para efeitos do escrutínio no dia das eleições. Apesar deste regime específico e do reforço de meios, devemos estar cientes de que não será possível acorrer a todos aqueles que, mesmo com a adoção destas medidas, se possam encontrar numa situação de confinamento. São várias as vicissitudes da vida que muitas vezes impedem um cidadão de se deslocar às urnas e de votar e, obviamente, aquelas que decorrem da Covid-19 não terão todas necessariamente resposta através desta iniciativa. No entanto, se conseguirmos aumentar a qualidade e a participação, já estaremos a prestar um bom serviço à democracia. Atento ao caráter, em parte, inovador destas medidas e destas propostas, as próximas semanas de debate na especialidade serão muito importantes para a recolha de elementos junto das entidades convidadas a participar no processo legislativo, melhorando e acrescentando aquilo que for necessário para assegurar a robustez desta alteração da lei. Adicionalmente, e perante outras propostas também hoje em discussão, designadamente a do PSD sobre a mesma matéria, há também da parte do Grupo Parlamentar do PS disponibilidade para ir ao seu encontro e construir um consenso numa matéria excepcional e determinante para a realização do ato eleitoral, assegurando sempre dois princípios que nos parecem inultrapassáveis: a execuibilidade das medidas a adotar e a preservação da segurança de todos os envolvidos, desde os eleitores aos agentes eleitorais. Naturalmente, também haverá espaço para ponderar a adequação do quadro temporal das medidas, uma vez que se legisla para as eleições presidenciais, mas em que o ano de 2021 poderá ainda não significar o fim e a ultrapassagem da pandemia, e nesse sentido também é um debate que nos parece dever ser realizado em sede de especialidade. Adicionalmente, como referi, também aproveitamos a oportunidade para trazer algumas outras medidas transversais à legislação eleitoral, introduzindo correções na lei já conhecidas e já discutidas anteriormente no Parlamento, sem que tenhamos tido a oportunidade de as aprovar e que ao longo desta manhã, deste debate, teremos a oportunidade de desenvolver noutras intervenções, designadamente a otimização do número de eleitores por mesa ou a supressão de referências já obsoletas ao número de eleitor e que ainda constam da legislação eleitoral. Destacava, contudo, uma que também está ao serviço do objetivo de garantir mais condições para a realização do ato eleitoral: o alargamento de funcionamento do voto antecipado em mobilidade, que se revelou uma fórmula de grande sucesso nas eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República, permitindo a muitos eleitores indisponíveis para se deslocar ao local de votação no dia das eleições que pudesse exercer o seu direito de voto antecipadamente, sem prejudicar o seu exercício do direito de sufrágio. O projeto de lei que apresentamos vai no sentido de serem constituídas não apenas mesas nas capitais de distrito, mas sim em todos os municípios, alargando a proximidade aos eleitores e também a facilidade com que aqueles que vão ter que recorrer à votação em mobilidade poderem recorrer para concretizar o seu direito de sufrágio. Finalmente, trazemos ainda duas outras matérias, que também, como refiro, teremos a oportunidade de desenvolver durante a manhã. Uma sobre o ensejo já muito procurado de consolidação da legislação eleitoral para simplificar e tornar mais claros os procedimentos e os atos normativos que o regulam. E também sobre a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, procurando corrigir uma falha detectada na legislatura passada na forma como se deve assegurar o respeito pela vontade dos eleitores perante mudanças de partido político daqueles que representam ou daqueles que foram eleitos para o Parlamento Europeu. Finalmente, e para concluir, ainda que motivados especialmente pela urgência das questões colocadas pela eleição presidencial, é de facto um debate que pode ajudar a clarificar pontos importantes da nossa legislação eleitoral. Em breve, comemoremos 200 anos das primeiras eleições da modernidade em Portugal, realizadas nos idos de dezembro de 1820. E também há que ter presente que em 45 anos de realização de atos eleitorais, a democracia portuguesa tem estado sempre à altura da responsabilidade que daí advém para as suas instituições, oferecendo sempre resultados fidedignos, céleres, sem polémica, assentos numa administração eleitoral eficiente e na colaboração de muitos milhares de cidadãos na linha da frente junto das urnas. É a todos eles, aqueles que todos os domingos de eleições estão nas urnas, a todos os funcionários da administração eleitoral que dedicamos esta intervenção e este trabalho e que esperamos ajudar a contribuir para que a sua missão cívica de primeira linha seja desempenhada com segurança e com a confiança a que nos habituaram ao longo de 45 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PCP, do Sr. Deputado António Filipe. Vou esperar que se sente para dar a palavra ao Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, o Partido Socialista, neste debate, coloca fundamentalmente dois problemas. Um que tem a ver com a situação em que estamos e o facto, a situação de pandemia que nos encontramos e o facto de termos eleições a muito curto prazo, as eleições para o Presidente da República, e um outro tipo de problemas que tem que ver com outras adaptações ao procedimento eleitoral, a que me irei referir enfim, quando fizerem a minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Mas a questão que queria colocar aqui é se o Sr. Deputado e o Partido Socialista não entendem que haveria vantagem em separar estes dois problemas. Ou seja, nós temos alterações de procedimento que terão de ser introduzidas em todas as leis eleitorais. Aliás, o Partido Socialista até apresenta um projeto de resolução para que esse trabalho seja feito em momento posterior, presumo, mas temos um problema premente, que é o facto de ser necessário tomar medidas excepcionais para que estas eleições presidenciais decorram na situação sanitária em que, previsivelmente, nos encontraremos ainda em finais de janeiro, fevereiro, quando forem realizadas as eleições, e esperamos nós que estejamos numa situação melhor do que aquela que estamos hoje, mas não sabemos. E, portanto, é incontornável que há medidas excepcionais que têm de ser tomadas para que essas eleições decorram da melhor maneira possível e que os eleitores que sejam privados do direito de voto pelo facto da pandemia sejam o mínimo número possível. E, portanto, há que procurar encontrar as melhores soluções para que o maior número possível de cidadãos querem ser o seu direito o possam fazer. Agora, a questão que coloco é se não, o Partido Socialista não considera que nós devíamos resolver agora este problema para as presidenciais e resolver os problemas que se colocam e que fazem com que esta eleição decorra em circunstâncias absolutamente excepcionais, e deixar para o momento posterior as adaptações com caráter definitivo, tanto quanto se pode falar em definitivo ou em direito, para o outro conjunto das leis eleitorais. Isto porque há uma regra que todos temos assumido desde há muitos anos, que é que não se devem alterar regras de processos eleitorais em vésperas de eleições ou com eleições próximas, e, portanto, as alterações que temos que fazer às eleições presidenciais, ao procedimento eleitoral presidenciais, é aquele que são estritamente ditadas pela situação de excepcionalidade em que estamos. E, portanto, a questão que pergunto ao Sr. Deputado é se o Partido Socialista não considera que devemos separar claramente as duas coisas, tomar uma medida excepcional agora para as presidenciais e resolver com tempo e com ponderação as outras questões de procedimento eleitoral que se referem aos outros atos eleitorais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem mais um pedido de esclarecimento. Não sei se pretende responder em conjunto. Pretendo. Senhora Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, primeiro folgo em ver que o Sr. Deputado teve logo a preocupação na intervenção inicial que na especialidade teria que se proceder a diversos ajustes e alguns deles, desde já, Sr. Deputado, como estamos a falar de vários diplomas, iria começar pelo projeto de resolução. O PSD parece-lhe bem, porque toda a legislação, quando extravagante e demasiado espartilhada, por vezes leva à falta de certeza jurídica na consulta e, portanto, o PSD está a favor, mas não abdicando nesta matéria da republicação do diploma, apesar de tudo, para que essa certeza também seja mais garantida e o acesso a todos os cidadãos. Portanto, e também com uma nota que seja no âmbito da primeira comissão, porque realmente é a comissão que mais preparação e know-how tem para proceder a estes ajustes e ao acompanhamento deste tipo de tarefa árdua, difícil, morosa e muito sistemática para que o trabalho realmente